Então vamos continuar sobre as 39 Avot Melachot. Nós vimos na semana passada as primeiras 5, que fazem parte do processo e procedimento de fazer o pão, que é a forma que nossos sábios organizaram essas Melachot. Vamos lembrar que essas Melachot que são proibidas no Shabbat são melachot que eram usadas para se confeccionar o Mishkan, o tabernáculo. No caso do tabernáculo, essas melachot eram usadas para duas coisas. Primeiro, para poder preparar os tipos de tintas que tingiam os tecidos do Mishkan. Você tinha que plantar essas ervas, essas plantas e colher elas, e triturar elas, e cozinhar, tem todo o procedimento. E também havia pães no Beit HaMikdash. Os pães que ficavam na mesa dos pães, que na verdade são pães matzot, não eram fermentados, mas de qualquer forma é um pão. Para ser feito esse pão, você precisa plantar o trigo e fazer todo esse procedimento para chegar no pão pronto. Então nós vimos semana passada sobre Horesh, Arar, sobre Zorea, Semear, quer dizer, tudo que é necessário para preparar o solo para o plantio é Horesh, tudo que é necessário para a planta crescer, para ajudar a planta a crescer, é chamado de Zorea, de Semear, Kotzer, que é ceifar, cortar, seja galhos, sejam frutas, sejam plantas. Depois tem Me'amer, que é juntar as frutas no campo. Depois tem Dash, que era debulhar, quando você pega os grãos de trigo, as espigas de trigo, e você passa um tipo de aparelho que existia na época. Hoje em dia tem outras coisas bem mais modernas, mas é a mesma coisa, onde você separa a casquinha do grão do trigo. E aqui que nós paramos. Em seguida tem uma melachá que é chamada Zoré. Melachá de Zoré é uma melachá também muito específica do campo, mas não obrigatoriamente. Tem pouca coisa que dá para fazer com isso. O que é Zoré? Depois que você debulha, você fez um processo que separou e tirou a casca e o grão da casca. Mas está tudo junto. Como você separa agora? Porque eu só quero os grãos, eu não quero as cascas. Como que você separa um do outro? Da forma que era usada antigamente, era se jogar tudo isso que está no chão para o alto. O que é pesado cai, os grãos, e as casquinhas com o vento que está soprando são afastadas. E assim, num procedimento barato e simples, você separa os grãos da casca. A casca vai ser... Não, então, peneira é uma coisa. Peneira é quando você está peneirando. Quer dizer, é verdade que você pode, se você tiver uma pequena quantidade, então você pode usar uma vasilha larga e você fica batendo assim lá para cima e os grãos caem e as cascas voam. Mas geralmente quando eram coisas no campo, isso também é zoré. Geralmente no campo eram quantidades muito grandes, então eles levantavam com os tipos de uns garfos. Ficavam levantando os grãos assim para cima, eles iam caindo e as cascas eram sopradas para longe. Então, isso é chamado Zoré. E esse procedimento é proibido, indiferentemente se você vai fazer isso com um ventilador que já está ligado, por exemplo, ou se você vai fazer com a boca, ficar soprando. Então, é uma forma de separar por intermédio do vento, em resumo. Então, De fato, esse tipo de procedimento é uma coisa mais difícil de você justo fazer isso em casa. Mas de qualquer forma, se a pessoa sim se deparar com um caso desse, é proibido fazer. Então, se a pessoa, por exemplo, debulhou trigo em casa, não precisa ser só trigo, pode ser qualquer outra coisa. Ele tirou casquinhas finas de algum tipo de grão, não pode ficar assoprando no Shabbat para as cascas saírem desse prato e ele ficar só com aquilo que ele quer utilizar. Disse Zore. Em seguida nós temos uma outra melahá, que é a melahá chamada borer. Borer é separar. E borer é uma melahá já bem mais complexa. O que significa borer? Borer significa quando você separa tipos diferentes. No caso de quando você está usando trigo, você precisa separar pedrinhas que eventualmente se misturaram com esses grãos. Quando você fez a separação do zoré, você só faz o vento empurrar as cascas para longe. Agora, sobretudo, o que é pesado? O que é pesado são os grãos de trigo e são pedras. Então você precisa agora separar uma coisa da outra. E esse tipo de separação é chamado de melechet borer. O borer, dessa separação, pode se dar separando duas coisas de mesma importância, ou pode ser separar uma coisa que você não quer, uma sujeira, uma coisa que é ruim para você, de uma coisa que é boa para você. Como, por exemplo, quando você separa pedrinhas do trigo. Essa melahá é uma melahá que pode se incorrer nela separando qualquer tipo de coisa, seja alimento, seja livros, seja com brinquedos, seja com talheres ou com roupas. É importante saber que nessa melahá de borer, separar, tem muitas coisas que são proibidas, tem muitas coisas que são permitidas. E para isso que existem uma série de regras. Fala.
Por exemplo, estou no Shabbat em casa, não posso arrumar meu armário.
Exatamente, não dá para arrumar o armário no Shabbat. Mas depende o que sim dá para fazer. Isso que é importante a gente saber, até onde sim dá para se fazer. Tá, mas de uma forma geral, de fato, o Shabbat não é um dia para a pessoa ficar arrumando coisas, porque facilmente a pessoa incorre nessa proibição de separar. Então deixa para fazer isso no domingo. Domingo é um bom dia para se arrumar coisas. Shabbat já tem que estar arrumado ou deixa para domingo. Mas vamos dar então alguns exemplos, mas é importante ver essas regras. Primeira coisa assim, borer, separar, existe o separar com as mãos, e existe o separar com algum tipo de utensílio específico de separação. Logicamente, não precisa nem se dizer que um utensílio específico de separação é proibido e não tem nenhum jeito de se separar com isso. Isso vai ser proibido de qualquer forma. Então, qualquer utensílio que é organizador ou separador, não dá para ser usado. Por exemplo, um filtro. Filtro de café. Filtro de papel, de pano. ou usar um pano qualquer para separar duas coisas, ou uma peneira, é um instrumento de separação, não dá para se usar isso no Shabbat, ou um coador, ou uma escumadeira, são utensílios específicos de separação, não dá para usar no Shabbat essas coisas. Separar a clara da gema. Bom exemplo. Nem com a mão não dá para separar. Sim, de fato. Pelo fato de não cozinhar, já metade dessas coisas você já não vai fazer, porque não tem por que fazer. Mas ainda sobra uma outra metade de coisas que sim, normalmente a pessoa faz separações. Então vamos ver aqui algumas regrinhas importantes que facilitam para saber o que, que dá para ser feito. Primeira coisa. Se uma pessoa for separar coisas, seguindo essas regras, vai ser permitido separar. Quais são as regras? Vamos primeiro falar elas, depois a gente vai analisar cada uma delas para entender mais a fundo. Primeira regra é a seguinte: se a pessoa separa para uso imediato e não para deixar para depois. Essa é a regra número um. Tem que ser todas juntas, tá? Então, regra número um, que eu vou separar para uso imediato. Número dois, eu vou separar o que eu quero do que eu não quero. Ou como é chamado na linguagem da lei, a comida do lixo. A comida do indesejado. Número três, eu vou fazer essa separação com a mão e não com um utensílio específico de separação. Essas são as três regras básicas. E nós estamos falando de casos onde nós temos coisas misturadas. Se as coisas não estão misturadas, então não tem separação. Você separa coisas que estão misturadas. Coisas que não estão misturadas não é uma separação. Eu vou entender melhor isso também. E também, trata-se que eu tenho aqui tipos diferentes de coisas. Porque se eu tenho uma mistura de um mesmo tipo de coisa, eu não estou separando nada de nada, mesmo que eu separar essas coisas. Porque elas são todas iguais. Vamos entender melhor cada uma dessas regras. Primeira coisa, quando se diz que só pode separar se estiver separando para uso imediato. Uso imediato significa um uso próximo. Fala já.
Entre o uso imediato e a sua vida na cabeça, você está com a sua biblioteca na sua frente, você quer um determinado livro da biblioteca, e daí você separa o que você não quer e você procura o que você quer, escolhe.
Quase. Quase. Se nós estamos falando sobre uso para já, significa o seguinte. Como você está dando exemplo. Eu quero ler agora um determinado livro. E para eu poder pegar esse livro, eu preciso separar ele dos demais. Então, se eu for separar o livro que eu quero dos que eu não quero, eu estou pegando esse que eu quero e tirando ele dentre os que eu não quero agora, e eu estou fazendo isso com a mão, e eu estou fazendo isso para uso agora, porque eu vou ler agora, não tem nenhum problema. O que eu não posso fazer, mesmo que eu vou usar o livro já, eu não posso separar os que eu não quero do que eu quero. Eu tenho que pegar o que eu quero dentre os que eu não quero. A gente já vai entender melhor, essa que é a segunda regra. Mas a primeira regra, quando nós estamos falando de uso imediato, significa ou que eu quero ler agora, ou que eu quero me vestir agora, ou que eu quero comer agora. Eu estou preparando isso para usar já. Esse já é um pouco relativo, mas não é tão relativo. Pois eu leio, quer dizer que eu vou ler agora. Não é para daqui uma hora, é para agora. Refeição. Quando se trata de preparo de refeição, é o tempo que é necessário para preparar logo antes da refeição. Então, quando as pessoas estão saindo da sinagoga, se a mulher está em casa, o marido está saindo da sinagoga, já se chama horário próximo da refeição. Ele está chegando para fazer kiddush. Então já é um horário que eu já posso começar a preparar coisas que eu preciso separar desta forma permitida para a refeição que está chegando. Mas eu não posso preparar para a próxima refeição, que tem mais 3, 4 horas. Está distante. Tem que ser algo que é agora. Segunda regra. É a regra que nós falamos que você precisa separar a comida do que não é comida. Esse comida do não comida é relativo ao que eu preciso naquele momento. Normalmente, você pode ter uma situação que você tem a comida e o não comida. Mas você pode ter situações que você tem dois tipos de comida. Só que essa é a que eu quero agora. Então, para mim, esta aqui agora é considerada a comida, o alimento, o bom. Eu tenho que separar o bom do não bom. Vamos dar exemplos. Primeiro exemplo, bem prático. Eu descasquei umas frutas para sobremesa. E tá tudo junto lá. Eu não descasquei jogando já as cascas direto no lixo. Eu descasquei em cima do prato que estão as frutas que estão sendo descascadas. Agora está tudo lá misturado. Eu tenho cascas e frutas misturadas. Então eu tenho a fruta, é o alimento, eu tenho a casca, é o lixo. Eu não posso agora ficar tirando todas as cascas desse prato para jogar no lixo. Porque eu estou separando o lixo do alimento, não pode nessa forma. Tem que ser o contrário. Eu vou separar as frutas, tirar as frutas daqui de dentro desse prato e colocar em outro prato. Então eu estou separando o alimento, o bom, do que está ruim, quer dizer, do lixo, das cascas.
Mas o que você vai comer, você pode separar, por exemplo, sabe esse arame?
Esses o quê? Sim, nuts, sim, sim, sim.
Se tem uma batata,
sim. Sim.
Por exemplo, você pode ficar separando, eu quero comer, por exemplo, eu vou pegar só um amendoim.
Ó, essa é uma ideia interessante. É justamente o exemplo de dois alimentos, mas um deles para mim é considerado o bom. O outro é o ruim, entre aspas. Eu tenho lá misturadas amêndoas com nozes. Eu quero comer amêndoas, não nozes. Eu posso pegar as amêndoas e comer. Eu estou separando o bom do, entre aspas, não bom. Quer dizer, eu estou pegando aquilo que eu quero do que eu não quero. Não tem nenhum problema. Contanto que seja para usar já e não com utensílio especial. Então, se por exemplo, usando o teu exemplo, eu vou querer comer amêndoa daqui 2 horas e meia. Eu não posso agora pegar, ficar tirando as amêndoas do meio das nozes para comer daqui 2 horas. Eu só posso fazer isso quando eu tiver a 10 minutos de comer.
Eu quero dar mais um exemplo que pode acontecer.
Fala.
Por exemplo, você vai para a sinagoga. Aí não tem nem. As meias estão todas com os dedos lá na área de serviço, misturada com os seus filhos, que ainda não fez a bolinha.
Certo. Não, tá certo, exemplo bom. Eu tenho as meias todas misturadas. Eu quero pegar a meia que eu quero vestir.
Na minha casa já tá muito mais organizada.
Então eu quero pegar a meia que eu quero usar agora. Não precisa nem chegar no caso que você falou, tá bom? Já que o pessoal não gostou. O pessoal não gostou da bagunça aí, Betina. Vamos supor que eu tenho na gaveta meias. Eu tenho meias azuis, meias verdes e meias pretas. E eu quero agora sair. E eu quero usar meia preta agora. Eu posso pegar a meia preta que está no meio das meias das outras cores. Porque eu estou pegando aquilo que eu quero para uso imediato. Eu estou pegando o que eu quero do que eu não quero. Mas eu não posso agora ficar tirando todas as meias verdes e acabar sobrando só a meia preta. Vai ser meio patético fazer isso nesse caso, mas que seja. Eu não posso fazer dessa forma. Da mesma forma, vamos voltar para as frutas que vai ter mais lógica. Eu quero comer amêndoas. Eu não posso agora tirar as nozes desse prato. Está me incomodando. Não quero as nozes, eu quero comer amêndoas. Não posso tirar as nozes desse prato. Porque eu estou tirando o, entre aspas, ruim do bom. Da mesma forma, quem, por exemplo, não gosta de cebola. E tem a salada no prato. Está cheio de cebola na salada. Não pode ficar afastando as cebolinhas para o lado no prato. No Shabbat não pode fazer isso. Eu vou pegando o que eu quero comer. Então eu vou pegar o pepino, eu vou pegar o tomate, eu vou pegar a cenoura e a cebola fica lá sozinha. Eu tenho que tirar o que é bom do que não.
Nós estamos no nível de detalhe enorme, né? Agora, vamos supor, eu estou comendo um prato, né?
Não posso separar para um canto. Eu posso comer todo o resto. Eu posso separar tudo o que eu quero do que eu não quero. Mas eu não posso afastar o que eu não quero. Se está misturado, tá? Eu só não posso tirar quando está misturado. Por isso que eu dei o exemplo da cebola na salada. Mas se, por exemplo, eu tenho no prato colocada a comidinha, sabe, quando você acabou de se servir. Num canto tá a carne, do lado tá a salada, do lado tá o arroz, do lado tem uma batata. E aí eu experimento de cada um, essa batata não tá gostosa. Não quero comer. Nesse caso não tem problema de você afastar essa batata, porque ela não tá misturada com nada, tá um do lado do outro. Isso não é chamado mistura. Mas a partir do momento que eu misturo o prato, ou eu vou dar comida para criança, que você mistura o prato para dar para criança, agora já está tudo junto. Então se eu misturo arroz com feijão e de repente esse feijão está meio queimado, eu não posso agora ficar tirando os feijõezinhos do meio do arroz, porque eu já misturei. Eu posso tirar o arroz do feijão, se eu quiser. Da mesma forma, no exemplo que a gente deu antes até de frutas que foram descascadas e estão misturadas com as cascas. Da mesma forma, se eu separei a carne do osso e ficou tudo lá misturado, eu não posso agora ficar tirando os ossos do meio da carne, eu tenho que tirar a carne dos ossos. Da mesma forma, e veja só como é importante a organização, se eu tenho frutas ou legumes que estão sujos de terra, e eu não lavei antes do Shabbat, deveria, tem que se preparar antes do Shabbat, eu não posso agora lavar essa fruta para tirar essa terra, porque eu estou tirando o ruim que está misturado no bom. Então, por isso é importante se preparar antes do Shabbat. Você precisa estar já com isso limpo. Agora, se as frutas estão limpas, quer dizer, não tem terra, mas eu quero lavar por higiene para tirar micróbios e bactérias dessa fruta, não tem nenhum problema de lavar. Porque não, você não está fazendo nenhuma separação de nada. Então, nesse caso, não tem problema. Também, se eu tenho, por exemplo, um pote de frutas. Eu tenho uma fruteira. E aí eu olho no Shabbat, tem uma maçã podre lá no meio. Eu não posso tirar a maçã podre do meio das outras. Eu estou separando o ruim do bom. Eu posso sim tirar todas as demais maçãs e deixar essa sozinha lá. Mas isso também na condição que eu quero usar as demais. Porque se não for para uso imediato, não dá para separar. Ah, por que que dessa forma sim é permitido? Porque... Não é de cabalístico. Pode ser que tenha também. Eu não sei, mas na forma mais simples. A forma habitual de separar é quando você tira o ruim do bom. Você separa, você tira as pedras do meio dos grãos. Você não fica tirando os grãos das pedras. Então, quando você está fazendo na ordem inversa, já não é uma proibição da Torá. E nossos sábios permitiram para a necessidade de comer no Shabbat. Então, como você está fazendo de uma forma não habitual, é permitido no Shabbat. Da mesma forma, como vocês falaram antes, com roupas também. Se eu quero usar uma determinada roupa, eu posso separar ela dentre as demais, mas eu tenho que pegar aquela que eu quero, não a que eu não quero. Qualquer roupa que seja, tem uma pilha de camisetas, eu quero escolher uma delas. Não é para eu ficar tirando as que eu não quero, eu tenho que pegar aquela que eu quero vestir agora e usar. Da mesma forma, com talheres. Quando eu tenho agora um monte de talheres misturados, de tipos diferentes, tenho garfos, eu tenho colheres, eu tenho facas, estão misturadas. Eu não posso tirar aquilo que eu não quero. Então eu tiro do escorredor, assim, todo aquele maço de talheres. E aí eu olho, e peraí, essa colher aqui, eu não preciso usar essa colher. Eu não posso tirar ela do meio. Eu posso tirar todo o resto da colher, se for o caso. Mas eu não posso tirar a colher do meio. Agora eu quero fazer a mesa, eu quero preparar a mesa. E eu preciso colocar então garfo para um, e faca, e colher, e preparar o lugar de cada pessoa. Então nesse caso, eu estou fazendo uma separação do que eu quero. Eu tenho um monte de talheres na mão, vou tirar agora um garfo para colocar nesse lugar, porque é o que eu quero colocar aqui. Então eu estou tirando o que eu quero do que eu não quero, não tem problema. Eu estou fazendo para uso imediato, a refeição que está aí pela frente. E não estou usando nenhum utensílio específico para tal, não tem nenhum problema. O que eu não posso fazer é uma separação que não é para uso imediato. Por exemplo, separar no faqueiro para guardar na gaveta. Eu não posso agora ficar separando, põe garfo aqui, colher ali, faca aqui, colherzinha aqui, eu não posso ficar separando isso. Esse tipo de classificação de objetos, eu não posso fazer no Shabbat, porque não é para uso imediato. Você está guardando para usar, sabe lá quando. Então não pode ser feito isso agora. O que sim, eventualmente, vai dar para se fazer, é se eu estou secando talheres. Então eu pego um garfo e seco ele. E agora onde eu ponho esse garfo? Agora ele já está na minha mão. Eu peguei ele para secar. Agora eu posso guardar ele no lugar dele. Outros dois exemplos curiosos. Outros dois exemplos curiosos que pode acontecer. Se cai uma mosca na água, ou no suco, no copo, caiu no copo que tem líquido. Eu não posso tirar a mosca do líquido. Eu estou separando o ruim do bom. O que eu sim posso fazer, que é a melhor opção que eu tenho para fazer, se eu tirar do ruim e bom juntos, eu não estou separando. Então eu não posso tirar a mosca, eu não posso tirar o mosquito, mas eu posso pegar uma colher e tirar líquido junto com a mosca. Então nesse momento eu estou, na verdade, separando líquido do líquido, suco do suco, que tem uma mosca lá no meio. Mas eu não estou separando a mosca do líquido. Então não tem nenhum problema de fazer isso. Eu posso tirar para poder continuar bebendo. E joga fora. Da mesma forma, eu não posso separar, por exemplo, tirar nata do leite. Porque eu estou separando também o ruim do bom. Não posso também passar esse leite numa peneira. Porque eu estou separando com um utensílio específico. O que eu posso fazer? Eu posso eventualmente passar de um copo para o outro, com cuidado para a nata não ir, e deixando sobrar no final um pouquinho de leite com a nata. Porque se eu for até o fim, eu separei no final das contas a nata do leite. Então eu tenho que deixar sobrar um pouco de leite com a nata, e aí não tem problema. Terceira regra que nós falamos é que não pode-se usar utensílios específicos, que são peneira, coador, filtros, escumadeira e etc., que são utensílios específicos de separação de duas coisas. E aqui cabe uma observação de extrema importância. Os talheres que nós usamos no cotidiano não são chamados de um utensílio especial para separação. Por mais que você está usando ele para separar, quando eu uso, por exemplo, um garfo para pegar um pedaço de maçã que está no meio de pedaços de manga, porque eu quero comer a maçã agora, eu não estou usando utensílio específico de separação. Eu colocaria a mão e pegaria com a mão, mas não é higiênico, eu não quero sujar minha mão, então eu tenho uma extensão da mão que se chama garfo. Não tem nenhum problema de usar. Eu vou usar uma colher agora. Colher não é específica de separação. Por mais que eu estou usando para separar, é como se fosse uma extensão da minha mão. Mas logicamente que, por exemplo, se eu for separar aquela camada, em Yiddish se chama de smetene. Sabe o que é smetene? Aquela camadinha de gordura que tem em cima do leite. Se eu for pegar uma colher para separar isso, aí é problema. Porque essa colher agora não está sendo só uma extensão. É a forma de se separar. Você quer, com a mão você não consegue fazer isso. Aí nesse caso não pode se usar a colher. Por mais que eu estou separando o bom, entre aspas, do ruim, porque eu quero o smetene. Mas eu estou separando com o utensílio. Não pode. Esse é um caso que é exceção. Você está vendo que você precisa justo desse utensílio para separar. Não pode. Mas normalmente os talheres não são considerados um utensílio específico, apenas uma continuação da mão. Essas são as três regras principais. Toda vez que eu cumprir as três regras, eu estou coberto. Eu estou separando para uso imediato, eu estou tirando o bom do ruim, e eu estou fazendo isso com a mão, ou com uma extensão da mão, mas não com o utensílio necessário específico para a separação. Quarto item que nós tínhamos mencionado é que nós estamos falando tudo aqui de coisas que estão misturadas, que estão juntas. Porque se elas não estão misturadas, não é considerado uma separação. Então, por exemplo, o que nós falamos antes, se eu tenho vários alimentos no prato, independentes um do lado do outro, isso ainda não é considerado uma mistura. Eles estão um do lado do outro. Dá para você tirar, eventualmente, algum deles que você não quer. Mas a partir do momento que você misturou, agora já tem uma mistura. Um outro exemplo interessante. Se eu pego todos os talheres que estavam, por exemplo, no secador, secando, e eu atiro eles assim na mesa, eles se espalham agora na mesa. Agora eu já não tenho mais talheres juntos. Eu tenho talheres espalhados pela mesa. Se eu quiser agora pegar garfos e guardar nos garfos, facas e guardar nas facas, já não é problema, porque eu não tenho mais uma mistura. Eu estou pegando talheres que estão espalhados e guardando. Não tem nenhum problema. Mesmo que não é para uso imediato. Um outro detalhe importante. Separar é separar. Se eu preciso, para poder chegar no que eu quero, eu preciso afastar o que eu não quero, isso não é chamado de separar. Eu não estou separando, só estou afastando. Então, por exemplo, eu tenho uma vasilha que tem maçã picada e em cima tem pera picada. E eu quero pegar maçã, mas não dá, porque quem picou não misturou. Colocou as maçãs por baixo e depois encheu de pera por cima. Eu preciso chegar na maçã que está lá embaixo. Eu posso agora afastar um pouco, fazer um buraco nas peras, para poder pegar as maçãs que estão por baixo. Isso não é chamado de separação, eu estou só afastando. Aí eu vou pegar o que eu quero, a maçã, do que eu não quero, a pera. Da mesma forma com roupas. Se eu abro o armário, está uma bagunça. E para poder chegar na roupa que eu quero usar, que está lá atrás, eu preciso afastar as roupas que estão na frente, eu posso afastar elas. Mas sem separar. Só afasta e aí você pega a roupa que você quer dentre as demais.
Esse afastar está ligado à mudança de lugar.
Sim, mas qual o problema de mudar de lugar? Não tem nenhum problema. Não posso separar uma coisa da outra. Aqui não estou separando, elas continuam juntas. Só está mais para cá, mais para lá, para poder mexer e pegar o que eu preciso. Quinto item que nós falamos antes é que nós estamos falando aqui de misturas de itens diferentes. Se forem coisas iguais, então isso não é chamado de separação, nem de mistura, nem de nada, não tem nenhum problema. Então, por exemplo, se eu tenho um monte de maçã picada, vou dar exemplo com as maçãs, tem um monte de maçã picada, mas tem pedaços grandes e pedaços pequenos. É a mesma maçã, não é maçã verde, maçã vermelha, é tudo a mesma maçã. Tem tamanhos maiores, tamanhos menores. Eu não tenho nenhum problema de separar agora um tamanho do outro. Porque no final das contas é tudo a mesma coisa. Então eu posso pegar as grandes, posso pegar as pequenas, eu posso afastar as pequenas, tirar as grandes. Não tem nenhum problema porque aqui não temos uma mistura de coisas diferentes. Eu tenho tudo a mesma coisa. Mas tem que ser o mesmo tipo. Se alguma coisa foi cozida, tem que ter sido cozida do mesmo jeito. E também não tem nada que é mais torrado do que o outro, que aí já seria um tipo diferente. Você tem pedaços de frango que estão mais torradinhos do que os outros, já é um alimento diferente, já é uma coisa mais gostosa ou menos, dependendo da pessoa. Então já estamos falando de coisas diferentes. Mas todo o tempo que você tem lá um monte de coisas que são iguais, só o tamanho que está mudando, não é considerada uma mistura e não tem problema de separar. Mas, no entanto, se trata de uma coisa que tamanhos diferentes são usados para funções diferentes, aí, obviamente, são consideradas coisas diferentes. Por exemplo, grampos de cabelo. Se ele tem um grampo que é pequeno, é usado para um tipo de função. Ele tem um grampo que é grande, é usado para outro tipo de função. Então já não é mais a mesma coisa. Por mais que eles são parecidos, eles são diferentes. Tudo isso que nós falamos sobre Borer tem mais uma exceção. Que a exceção é quando esta é a forma normal de se comer. E é algo que você faz para comer já. É a forma de se comer. Por exemplo, descascar uma fruta. Não tem outra forma de comer uma fruta sem descascar ela. Então você não vai dizer que eu estou separando o que não é bom do que é bom. Essa é a forma de se comer. Não tem outra forma de se comer. E a partir do momento que eu estou fazendo isso, que é a forma de se comer, a Torá não te proibiu. Então, você pode descascar frutas, contanto que seja para comer logo. Então tem que ser próximo da refeição. Não posso usar um utensílio específico de separação. Então não usar descascador. Eu uso uma faca normal. Mas eu posso descascar a fruta. Isso não é considerado que eu estou separando o ruim do bom. Essa é a forma de se comer. Se depois, como nós vimos, eu deixei cair tudo no mesmo prato, e eu tenho cascas com pedaços de fruta, aí sim já temos um caso de separação, que eu vou ter que separar a fruta da casca. Mas eu posso cortar já direto, descascar direto jogando a casca no lixo, e eu pico as frutas e já estão prontas para comer, isso não vai ter nenhum problema. Da mesma forma, eu posso tirar caroços ou sementes de frutas quando eu estou próximo de comer, porque também essa é a forma de se comer. Mas eu não posso usar um utensílio especial para isso. Então aquele descaroçador de azeitona, por exemplo, não pode ser usado no Shabbat. Mas eu posso cortar a azeitona no meio e tirar a semente para poder comer. Fala. De uma forma geral, sim. Tá? De uma forma geral, sim. Não 100%, mas de fato 90% são regras dos nossos sábios de como se conduzir. Sim. Todas essas regras aparecem no Talmud e no Código de Leis. Shulchan Aruch. Por sinal, essa melachá de Borer é uma das melachot mais mais ricas, mais cheias de casos e tal. Tem um capítulo inteiro no Shulchan Aruch só para falar sobre isso.
Que número que é essa, gente?
Essa é a 6. Não, desculpa, 7, não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a sétima.
O que quer dizer
Borer? Borer é separar.
É separar.
Borer é separar. Então, Borer é uma das melachotas assim, mais ricas que tem. Tem ainda uma muito mais, que tem muito mais coisa tratada, que é cozinhar. Cozinhar é provavelmente a melachá com mais material mesmo, porque tem uma série de outras coisas que estão envolvidas. A gente vai ver quando chegar lá, se Deus quiser. Mas Borer está entre as primeiras também, mais cheias de detalhes. Mas é interessante que os detalhes, na realidade, são justamente os detalhes para te permitir alguma coisa, não para te proibir. Você vê, do que nós falamos hoje, 90% era justamente o que sim você pode fazer. Como que você pode fazer? Então, a melachá de Borer é bem curiosa, que o que, de uma forma geral, está abordado no Código de Leis é justamente aquilo que você sim pode fazer. Como você pode fazer? Exatamente, exatamente. Como você pode fazer sem estar transgredindo? Você não está fazendo borer, não é borer. Então, só para recapitular, não dá tempo de continuar muito as próximas, então, só para recapitular esse borer, talvez sim, vale a pena falar sobre... Eu vou falar só sobre mais uma melahá, que não é a próxima, é duas depois, mas que tem tudo a ver e ela é praticamente interligada. Depois de borer, de separar, tem tohen, que é moer, que a gente, Deus, vai falar depois. Em seguida tem a melahá, que é chamada meraked. Meraked é peneirar. Peneirar, que é feito na ordem de fazer o pão. Meraked é quando você usa a peneira depois da farinha já moída. Então, é interessante que no processo de fazer o pão, você precisa separar coisas em três fases, e são separações de formas diferentes e de tipos diferentes. A primeira delas é quando você joga para o ar fazer o trabalho. A segunda é quando você separa agora as pedrinhas que sobraram no meio desses grãos. Aí esses grãos vão para a moagem, e depois da moagem você precisa peneirar, para separar agora entre tipos diferentes de farinhas, ou para separar impurezas que acabaram aparecendo no meio da moagem. No final das contas, o meraked é muito, muito, muito similar a borer. Mas há uma melahá que aparece também em seguida. Agora, só para resumir, então, para lembrar das regrinhas básicas de borer. Primeiro lugar, talvez até antes de falar do resto, tudo aquilo que é necessário para a forma de se comer, que é aquilo que você faz mesmo praticamente na hora de colocar na boca, mesmo que você faça antes um pouco, mas é o que é usado para se comer, ou seja, descascar a fruta e tirar a semente da fruta, isso não tem problema, é permitido, é a forma de se comer. Segundo lugar, toda vez que nós nos deparamos com uma mistura, e não quando não está misturado, estamos falando de coisas que estão misturadas, que aliás eu não dei esse exemplo também antes, mas vale a mesma regra, se eu tiver um monte de livros juntos, são diferentes, eu não posso agora ficar pegando e separando um do outro para ir colocar na estante cada um no lugar dele. Porque eu estou separando um livro do outro, não para uso agora, eu estou guardando. É igual guardar os talheres na gaveta. Mas, se eu estava estudando um livro, eu terminei de estudar ele, logicamente que eu posso devolver ele no lugar dele, na estante. Não tem nenhum problema. Então vamos lembrar das três regrinhas básicas. Se eu cumprir as três regras juntas, elas precisam estar sempre juntas, nunca só duas, é três juntas. Se eu faço as três regras juntas, não tem nenhum problema, não é considerado borer. Número um, é separar para uso imediato. Seja roupa para vestir já, seja para preparar a refeição que está chegando, seja separar um livro que eu preciso ler agora. Isso é número um. Número dois, é uma separação onde eu tiro o que eu quero do que eu não quero. Eu vou tomar uma sopa. E dentro dessa sopa tem cenoura. Eu não gosto de cenoura cozida. Não posso tirar a cenoura dessa sopa. Eu posso tomar a sopa até o fim, deixando a cenoura no prato. Então, sempre tirando o que eu quero do que eu não quero. Não obrigatoriamente... Sempre vai se caracterizar um alimento e o lixo, entre aspas. Mas sempre vai ter aquilo que eu quero do que eu não quero. Então vou separar sempre o que eu quero do que eu não quero. Em terceiro lugar, não pode jamais usar utensílios específicos de separação. onde geralmente, em 99% dos casos, os talheres não estão inclusos nessa proibição, porque eles são extensões da mão. A não ser, a gente deu o exemplo do smetana, que é a forma de se separar, que aí seria proibida, o utensílio específico, a colher. Mas se não, de uma forma geral, não tem nenhum problema de usar os talheres, mas não posso usar utensílios específicos como peneira, escumadeira, descascador, que são utensílios específicos de separação. Essas são as regras básicas de Borer. Alguma...